Sejam bem-vindos no programa desta semana. Temos dois viajantes unidos pela paixão, um pelo outro e pela aventura. Eles largaram o conforto proporcionado pelo trabalho. Para quê? Pois para viajar. De forma muito particular, em autocaravana, que batizaram de Caminhonete Aventura, é esse o nome do seu projeto nas redes sociais. A bordo da caminhonete, realizaram já duas longas viagens por terras de Espanha, uma de 7 meses e outra de 6, e vão partir dentro de dias rumo ao fim do continente europeu. Turquia. Rita e André, bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo.
Olá.
Olá.
Como é que está a caminhonete? É caminhonete, não é?
Caminhonete.
Não é caminhonete.
Não.
Porquê caminhonete?
Porque é saloia.
Ah, é?
É.
Como vocês?
Sim, como nós.
É? São de onde?
Magoito.
Sintra. Yeah. Sintra, onde vivem, de resto.
Sim.
Quando não estão na caminhonete.
Exatamente.
Olha, como é que está a caminhonete? Tudo pronto para a Turquia?
Quase.
Já vai?
Ainda nos últimos retoques, mas...
É?
Está quase pronta.
Sim. Está... Tínhamos agora pelo caminho a falar que se calhar vamos ter que ter um retoque extra que não estávamos a contar, mas... Tirando isso, está quase.
Muito bem. Já vamos falar sobre a caminhonete, sobre como é que se prepara uma autocaravana para uma longa viagem. Queria saber... mais sobre estas duas viagens que vocês já realizaram por Espanha e o vosso modo de viagem na caminhonete. Rita, saíram daqui na primeira vez, foram direitos aonde?
Nós, a primeira vez, fomos lá... não fomos direito a Espanha porque...
As fronteiras estavam fechadas.
Ah, foi durante o período do Covid.
Uhum. Então ficámos um mês a viajar por Portugal. Viajámos ali pela zona do Alentejo, perto da fronteira, por acaso uma zona que não conhecíamos.
Com a Diana?
Não.
Sim, não. Então.
Não, mas depois aquela zona perto de Porto Alegre, que tem umas cascatas muito giras. É uma serra que eu não me estou a lembrar o nome. Bem, mas pronto, aquela zona é muito
Serra
gira.
De São Mamede, será?
Exatamente, Serra de São Mamede. Estivemos por ali e depois, quando as fronteiras abriram, passámos para a Espanha e começámos pelo sul.
Ok. Foram à procura de praia, é isso?
Sim, sim. É muito nosso estilo. Nós somos muito praia cascatas.
A ideia era fazer uma viagem mais longa, mas depois, quando começámos a andar em Espanha, percebemos que Espanha é muito grande.
Pois é.
Em relação a Portugal. Andávamos e olhávamos para o mapa e assim, não, isto é muito grande.
Ainda faltam 800 quilómetros.
Sim, era mais ou menos isso. E como a caminhonete também anda devagar, a gente assim, se calhar o melhor é ficarmos por aqui só e conhecer bem esta zona do que andar aí. Fazer muitos quilómetros, porque os quilómetros também aumentam
o orçamento.
Pois.
Que é a maior despesa, é o gasóleo sempre.
É, e nós gostamos muito de Espanha. Nós somos meio espanhóis atualmente, temos que admitir.
Pois, está ao fim de tantos meses a viajar por Espanha. Então vá, vamos falar dessa primeira. Foram daqui, passaram um mês junto à fronteira espanhola, no Baixo Alentejo. Alto e Baixo Alentejo. E depois foram direitos aonde, Rita?
Depois fomos direito a Cádiz, uma zona que por acaso nós não gostámos, mas não foi assim o auge da nossa viagem. A partir daí fomos até
Tarifa,
que gostámos, e depois seguimos para Cabo de Gata, certo?
Ainda passámos em Nerja, Maró.
Que é antes, ok.
É antes.
Ok, mas foi sempre junto à costa sul.
Foi sempre junto à costa sul e depois parámos ali uns dias em Nerja, que nós gostamos muito. E depois direito a Cabo de Gata, também foi...
Muito fixe, muito
fixe. É dos nossos sítios preferidos.
É, porque o que é que há lá, André?
Ah, é as praias, é um parque natural deles. Uhum. Né? E tem vários tipos de praias, desde pedra à areia, tem uma comunidade hippie também. Só consegue chegar lá a caminhar 40 minutos. E que vivem lá.
E vocês foram lá?
Fomos.
Então vá, partilhem essa experiência. Como é que foi? O que é que vamos encontrar? Homens
nus,
de cabelo comprido.
Sim, também.
Assim,
a ouvir Jim Morrison.
Não, pá. É porque assim, nós não fazíamos ideia que aquilo existia. Cabo de Gata já nos tinham falado e nós íamos nessa direção. Mas depois, em Cádiz, acho eu, ou em Tarifa, houve uma rapariga que tinha uma carrinha igual à nossa.
Não, foi na Duna de Bolonha.
Sim.
Também é um sítio muito giro para visitarem.
Pois foi. E ela disse, pá, isto é mesmo a vossa cara, vocês têm que ir lá. Epá, e nós fomos. Assim, um bocado, falámos com algumas pessoas e nós íamos, nem fazíamos ideia o que é que íamos encontrar. Achávamos que ia ser, pá, umas casinhas, vivia ali umas pessoas. Mas quando nós fomos, primeiro enganámos-nos no caminho, fizemos um caminho que era o quê, 40 minutos.
Isso foi a primeira vez que fomos. Demorámos 1h20 ou mais.
Ok. mais. É pá, e sol, muito a sol.
Andar.
Sim, andar.
Sim, muito
andar.
A duro. Mas é assim, quando chegámos lá, aquilo é assim num vale, tem uma baía brutal, assim mesmo, de água transparente. Pá, e ainda vivem, sei lá, devem...
Atualmente vivem 50 pessoas, mais ou menos.
Sim, mas e de verão devem ser para aí 150, com okay. pessoas que vão lá.
Vocês
acampar,
foram de verão?
Fomos de
verão.
Junho, para
junho.
Aí.
É verão já.
Sim, sim, é verão, mas pronto, mas aquilo em agosto...
Então e essas pessoas
diferente.
vivem do quê? Fazem o quê?
É assim, eles têm lá uma fonte de água potável, uhum. que permite que tenham alguma agricultura, mas não muita. Não é suficiente para... Não é o suficiente para se sustentarem. Vão é de barco à terra mais próxima, que é Las Negras, e pelo que nós percebemos e falámos com as pessoas lá, eles todas as semanas se organizam lá numa reunião e deve haver alguém que vai sempre à povoação pescar.
Uhum.
E vivem do turismo, não é? Têm três bares, há vários bares na praia.
Ah,
também
okay.
vendem artesanato, as pessoas que moram lá, não é?
Sim, sim, vendem muito artesanato.
Uhum.
É assim, eu pessoalmente achava que ia ser uma coisa mais eco.
Sim.
E quando cheguei lá, pá, realmente também tem esse lado, mas pá, eu não estava à espera que fosse assim, que eles vivessem do turismo e tudo mais. É uma comunidade totalmente aberta. Qualquer pessoa que chegue lá pode ficar lá a viver. Desde que haja alguma casa vaga ou que a pessoa monte a sua casa ou tenda.
Ok, vocês ficaram lá na caminhonete.
Não, porque não dá para ir até lá.
Ah, pois,
nós já passámos lá vários dias, o dia todo. Uhum. Por acaso nunca acampámos lá, é uma experiência que acabamos de ter. Mas pronto, basicamente o que é que acontece?
Há muita gente que faz isso também. Vai uma semana acampar para lá, leva a tenda e estão lá uma semana ou duas semanas.
Ah, e aquilo é muito engraçado porque como aquilo é uma comunidade aberta, não há qualquer limitação para ir para lá viver. Uhum. As pessoas, vês todo tipo de pessoas. Todo tipo.
Boa. Las Negras, então.
Sim, Las Negras.
Onde vive uma comunidade hippie.
Sim.
Mas tu dizias há pouco que eles andavam todos nus. Andam ou não?
Sim.
Na praia, é naturalista.
Naturalista.
Pode ser isso.
Sim, sim.
Tudo natural.
Não, e até fantástico. Mesmo na povoação perto, vês pessoas nuas.
Sim.
Também?
Sim, sim, sim.
Aquilo também tem um bocado associado com os piratas. Há ali Las Negras e os piratas também estão ali associados, porque também há ali uma cova perto, que é a Cova das Palomas.
Uhum.
Supostamente eles escondiam lá os barcos.
Ele tem assim uma história.
Assim,
portanto,
uma vibe muito alternativa
okay.
mesmo.
Estou a ver. Uhum. Portanto, tem uma história já de resistência e insurgência.
Sim, exatamente.
Ok, fantástico. Então, e depois daí? Foram para onde?
Aí começámos a subir.
Uhum.
Depois tu ficaste doente? Não,
não, isso ainda tivemos no outro parque natural, aquele de... E depois seguimos até Valência.
Pois
foi
sim.
quando
até Valência,
íamos ao Rio Mundo.
Sim.
O que é o Rio Mundo?
É um rio. Íamos ver o nascimento do Rio Mundo, que é um grande rio de Espanha.
Uhum.
Só que foi quando me aconteceu a situação de ter aqui um quisto que começou
a
inflamar
hospital,
e tive que ser lancetado. Sim.
Correu bem?
Correu. Quer dizer, não correu muito bem porque eu não tinha o cartão. Como é que se chama?
O cartão europeu de saúde.
Sim.
O S111.
Achava que era chegar lá e atendiam-me como se estivesse em Portugal. A senhora disse, não, tens de ter o cartão. Eu disse, ah, então e agora? Então agora vais ali para o gabinete
da Segurança Social.
Depois lá ligaram-me para Portugal, depois eu fui à carrinha e consegui através de telefone. Deram-me
sim, porque
um código.
É só ligar para a Segurança Social que eles mandam um papel.
Um papel provisório para poder ser atendido. Sim.
Portanto, correu bem, no final.
Sim, foi ali uma adrenalinazinha, mas depois passou.
Uhum.
Foi chato, depois temos de estar parados mais ou menos um mês.
Sim.
Porque eu tinha que fazer penso de dois em dois dias.
Sim. Depois viemos a Portugal.
Porque também lá funciona diferente de cá, porque cada comunidade. Ou seja, a comunidade valenciana tem os centros de saúde da comunidade valenciana.
Ok, eles têm autonomia regional.
Ou seja,
eu
tinha o cartão para ir aos centros de saúde da comunidade valenciana.
Uhum.
Cada vez que trocava de comunidade, tinha que ir fazer um cartão de saúde para aquela comunidade. Então era um bocado logístico, então decidimos ficar por Valência.
Pois, para um português que esteja habituado a Portugal, não é? É um bocadinho esquizofrénico essa realidade espanhola, não é?
Sim, 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 sim. Até pela diferença cultural dos sítios. Isso é mesmo, pá, agora já estamos habituados, mas ao início era estranho porque é mesmo viajar num país com vários países. Porque há
sim,
zonas que
um
são...
Bocado, sim. O norte e o sul são completamente diferentes.
Sim, é mesmo
e abismal. Os bascos então é mesmo, são outro, é outra parte.
É? Ficaste com essa, ficaram com essa noção?
Sim, completamente.
Com essa sensação?
Sim, os bascos, é, pá, tanto que eles falam basco,
sim.
Que não tem nada a ver com o espanhol dos outros.
Nem já é outra geografia, não é? Sim, o País Vasco é montanhoso. Sim.
E mais frio.
Mais frio, há sempre nevoeiro, não é?
Sim. Mas é muito lindo.
O sul é soalheiro.
E as praias são um espetáculo também.
Também são, é verdade.
Mas, assim, a comparar com o sul, então, é mesmo...
O dia e a noite.
Não, Bab, eu percebo bem porque é que eles têm tantas divergências, porque culturalmente é mesmo muito diferente. Mesmo as pessoas no sul são muito mais dadas, no norte menos, muito menos, mas... Pronto, foi uma experiência muito gira.
Então, diziam há pouco que eram vocês eram viajantes de praias e cascatas. Qual foi a cascata mais espetacular que viram em Espanha, Rita?
Bem,
pausa para pensar.
Pausa para pensar, sim.
Então, achava que já trazias isso na ponta da língua.
Essa é muito difícil.
Porquê?
Porque são muitas, muito boas.
Tantas vistas, sim, tantas.
Vou dizer...
O André diz que sim, com a cabeça.
Sim, muitas. Dos Pirineus, quase todas são espetaculares, mas...
Porque são altas e...
Porque são altas e o cenário é brutal.
O enquadramento.
Sim.
Sentes-te pequenino.
É?
Estás no meio de um monte e depois uma cascata.
Sim.
Acho que é a cena mais fixe de estar em montanha. Estás no meio dos vales e olhas para cima e sentiste pequenino.
Pois.
Mas pronto, se eu tiver que elegir uma, vai ser a Estescoain, que é uma aldeiazinha no meio dos Pirineus, abandonada. Tem umas cascatas que não são impressionantes por altura, mas por todo o entorno. Epá, e é... É mesmo assim, parece.
É engraçado porque em um minuto disseste duas palavras espanholas. Eligir e entorno.
Ah, ok.
Portanto, vê-se que tenha passado muitos meses em Espanha.
A cascata, a do Horros Barros também é muito fixe.
Também é muito fixe.
Qual, André?
Horros Barros.
Horros Barros?
Sim.
Onde é isso?
É em Horros Barros. É Pirineus também.
Também é Pirineus. Sim. Pirineus franceses.
Não, sim.
Espanhóis, espera, desculpa.
Porque a cascata tem o nome da terra. Há muitas cascatas que não têm o nome da terra.
Muito bem. Olha, quando partiram a primeira vez rumo à Espanha, na vossa camineta, a camineta Aventura, iam à procura de quê, André?
Não íamos à procura de nada, basicamente. Não. Acho que era mais a experiência também.
Sim.
De viver na autocaravana com recursos ilimitados, porque a gente na primeira viagem tínhamos um orçamento que nós decidimos, que era 7 meses, 5 mil euros, estava mais ou menos 20 euros por dia.
Dia.
E chegámos a casa ainda com dinheiro.
Sim.
Uau, poupadinhos.
Sim. Não foi com muito, mas chegámos. Eu sou grande orçamentista.
Sim.
É?
Eu sou general.
És a tio Patinhas do casal, é isso?
Não,
também para conseguirmos isso temos que nos cingir ali algumas coisas. Por exemplo, não vamos almoçar fora. Sei lá, a gente durante uma viagem comemos duas, três vezes no máximo fora. Isso e se for.
Sim, sim. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente faz de momento porque temos o orçamento limitado. Quando tivermos outros orçamentos, é uma coisa que a gente gosta de gastar dinheiro. A ir comer fora, essas coisas.
Grande.
Porque também é uma.
Também é uma coisa que ficas a conhecer melhor a cultura. Também do país, não é?
Comendo fora, não é? Porque a gastronomia, é parte muito importante da cultura de um país.
O que nós fazemos para colmatar essa falha no nosso orçamento é vamos muitas vezes a mercados locais. Que também acaba por ter. Eu gosto muito, é que absorvemos muito do que é a cultura.
Muito bem. A segunda viagem que fizeram foi quase uma réplica desta primeira, certo? Ou não?
Muito parecida.
Foi muito parecida.
A diferença é que foi começamos pelo norte.
Gostaram tanto que repetiram, mas fizeram a volta ao contrário.
Sim.
Sim, porque nós nesta viagem sabíamos que queríamos começar este projeto.
O Caminete Aventura.
Sim, o Caminete Aventura.
Que é um projeto de comunicação também nas redes, não é? Vocês esperam... Espero não estar a partilhar nenhum segredo, mas esperam fazer disto de alguma forma, modo de vida, não é?
Não, é segredo.
Não é segredo.
É declarado.
É.
Portanto, produzir vídeos, produzir histórias, produzir conteúdo para as redes sociais, monetizar o conteúdo e viver na caminhonete.
Estamos a tentar descobrir as melhores formas, mas a ideia é um bocado essa.
Já vão bem, porque têm imensos seguidores no Instagram, 40 mil ou mais de 40 mil.
Sim. Tem corrido melhor do que nós esperávamos.
Pois.
Sim, tivemos ouvi dois buses nas nossas redes, foi quando partilhámos uma cascata em Portugal.
E qual agora foi?
Foi uma cascata que é do Rio Teixeira.
Rio Teixeira, isso é onde?
Sim, Rio Teixeira fica perto de São Pedro do Sul, ali na fronteira O rio passa essa zona toda, mas depois a cascata fica perto de Oliveira do Hospital. Uma não. terra chamada...
Oliveira do Hospital não é da Serra da Estrela?
É para aí, é.
Então é Oliveira de Frades.
De Frades, Oliveira de Frades.
Ok, é outra Oliveira, peço desculpa.
Ah, e os nossos ouvintes vão ligar.
E a terra é o Cercal, onde está essa cascata.
Ah,
sim.
Boa.
E depois agora, quando voltámos, passámos numas termas romanas, que também houve um crescimento...
Também teve muito sucesso.
Teve muito sucesso e crescemos.
Olha, quem diria? Portanto, há uma grande vontade em consumir conteúdo, em ver conteúdo de natureza e de história. Sente
sim,
isso?
Sim, completamente. Até mais, é assim, nós partemos no Instagram e também temos o YouTube. E no YouTube nós temos menos pessoas e partemos um tipo de conteúdo um bocadinho diferente. Mais de dia-a-dia na caravana. E, curiosamente, nós pensávamos que isso não ia ter tanta adesão. Mas também é um tipo de conteúdo que as pessoas gostam muito.
Sim.
Tem sido interessante nós também percebermos o que é que as pessoas têm interesse.
Sim, nós estamos em todas as plataformas e todas as plataformas há pessoas que gostam de coisas diferentes.
É,
não é?
Engraçado.
No Instagram gostam de umas coisas, no Facebook gostam de outras, no YouTube gostam de outras e assim, e no TikTok então a gente não percebe o que é que elas gostam, mas gostam
de... De tudo.
Gostam de tudo.
Muito bem. Pronto, ainda bem, ainda bem. Não é um mundo particularmente novo, pelo menos para ti, Rita, porque tu...
Sim, trabalho na área.
Trabalhas na área, de resto és licenciada em marketing digital,
sim.
Não é?
Em marketing.
Em marketing.
Pois tenho formação em marketing,
marketing
digital.
O André é que vem do mundo...
Dos elevadores.
Dos elevadores e das escadas rolantes.
Exatamente.
Muito bem. Depois no final vais-me dar o teu número de telefone, que eu tenho montes de queixas
okay,
sobre
okay.
as escadas do metro. Mas já não trabalhas nas, nas escadas rolantes.
Não, abandonei. Essa carreira era muito estressante.
Muito bem. Estamos à conversa com a Rita e o André. Vamos abrir o álbum de viagem. Rita e André, têm em casa ou na caminhonete algum objeto que tenham trazido das vossas viagens e que seja especial?
Trazido não, mas acompanha-nos sempre, que é o nosso tapete, que é o Tiger, que a gente chama-lhe o Tiger, que é um tigre.
Uhum.
E nós até dizemos em brincadeira que é o nossa primeira segurança, se o ladrão entrar na carrinha assusta-se com o nosso tigre no... O tapete.
Okay.
É um tapete assim caricato. Eu vou dizer isto que acho que as pessoas vão perceber qual é que é o tapete. É um daqueles tapetes que as pessoas antigamente metiam na parede.
Ah, já sei.
Pronto.
Fundo preto.
O nosso é fundo vermelho e o tigre é...
O tigre é amarelo.
É amarelo.
Mas tem vermelho e verde. Tem assim uma mistura.
É um tigre de bengala, não é?
Exatamente.
Exatamente.
É isso mesmo.
Muito bem. Fantástico. Estamos à conversa com a Rita e o André, a dupla que viaja na Caminhonete Aventura. Na segunda parte vamos aprender a preparar uma autocaravana para uma viagem.
Cheguei. Tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que...
Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a Rita e o André. Eles são a dupla Caminhonete Aventura. Já realizaram 2 viagens de vários meses por Espanha e agora vão lançar-se numa grande empreitada. Vão até à Turquia. Uhul! Na Caminhonete Aventura. Rita e André, disseram que já tinham quase tudo pronto, faltava só ultimar ali alguns detalhes da caminhoneta. André, se calhar pegava mais por ti. Como é que se prepara uma caminhoneta, uma autocaravana, que, segundo percebi, é velha, não é?
Sim, sim.
Para uma viagem de muitos quilómetros e muitos dias. Vão por quantos meses?
A ideia é até dezembro.
Até dezembro.
Vamos só passar o Natal outra vez.
Uau, o ano inteiro.
Se correr tudo bem, sim.
Uhum.
Se correr muito bem, já não voltamos.
Seguimos.
Ah, Rita é otimista do casal. É? Da caminhonete?
Nós somos os dois, mas eu se calhar sou mais.
Mais, ok. Muito bem. Então, o que é preciso ter em conta quando se parte para uma viagem de um ano?
Fazer uma boa revisão ao carro é o mais importante. E depois é a parte de eletricidade da caravana, que nós temos de ser autónomos elétricos.
Porque... Que é um problema, não é? Porque que há montes de umidades e não é?
Nem é tanto isso.
É mais, como é que eu posso dizer?
É a capacidade que temos.
Capacidade energética.
Dependemos autonomia.
Dependemos do sol ou do carro trabalhar para carregar as baterias. E agora a gente adquiriu um frigorífico que nos está a consumir muita bateria, se calhar vamos ter que fazer uma alteração para ter um painel maior.
Ok.
E depois, basicamente, é água, saber de... a gestão.
E isto que nós estamos a falar também tem a ver com nós estarmos a trabalhar em viagem.
Uhum.
Porque nessa primeira viagem que fizemos, nós tínhamos muito menos equipamento.
Tínhamos condições
para viajar, normalmente.
Sim.
Mas para trabalhar não dava, por isso é que... Neste caso em específico, e eu acredito que muita gente que viaja, às vezes, opa, pode não ir a trabalhar a full time, mas muitas vezes precisa também de alguma energia, é preciso fazer esse cálculo.
Sim. Como assim, Rita?
Para carregar os computadores, os equipamentos, para filmar, várias coisas.
Por exemplo, nós normalmente vamos para países com sol, mas quem não vai para países com sol tem que ver como é que vai fazer para ter energia, porque o painel muitas vezes não carrega. Se não tiver sol, né? Não carrega as baterias.
Sim, na gente, por exemplo, comprámos agora um frigorífico que é compressor. Esse frigorífico consome muito mais energia do que um a gás, a trivalente, nesse caso. Os de gás só estão ali a medir residual, a medir o pavio do tipo
sim,
esquentador.
Sim.
Está aceso ou não, é a única coisa que está a medir. Enquanto o frigorífico, outro frigorífico já gasta muito mais energia.
Ok, isso obriga-vos a ter um estilo de vida muito particular, ou pelo menos adaptado às circunstâncias da casa em movimento, que é a caminete. Rita, que coisas é que é preciso mudar no dia-a-dia? Tudo.
Pois sim, é verdade. Não, é assim, primeiro é preciso ter vontade. E depois é assim, há uma série de confortos que se tem numa casa que não se tem a viajar assim, né?
Evidente.
A despensa grande não existe, o frigorífico é pequeno.
Tomar banho não é assim também há...
Sim, não é como em casa, que abrimos a torneira já está. A água não é... A água então é muito reduzida,
sim.
Não é?
Porque nós não bebemos do... Temos o...
Para além disso.
A gente não bebe do depósito.
Ok.
Bebemos sempre de garrafas.
Uhum.
E temos 20 e tal, 22 litros ou 24 litros.
Sim,
o que também nos faz com que temos de arranjar água de 24 litros em 24 litros.
Ok.
Portanto, é assim,
portanto esses 24 litros são para tomar banho, cozinhar?
Não. Para cozinhar e lavar a louça e tomar banho é um depósito à parte de 80 litros que a gente tem.
Ah.
Só que depois água para nós bebermos é que é 24, temos 24.
Sim, ou seja, essa logística toda é uma adaptação, sem dúvida. Pá, que nós adoramos, mas... admite que às vezes é preciso fazer uma certa ginástica, porque é preciso calcular quando é que vamos poder voltar a ter recursos, né? Encher a água e...
Se formos,
portanto, não dá para dizer agora vamos atravessar ali um deserto no sul de Espanha e
não.
Quando calhar...
Pois não dá.
Não dá.
Não, dá para pensar assim, pá, será que tenho água para chegar ao fim do deserto?
Sim.
Ok, tenho. Então posso ir.
Um deserto de 3 dias dá, mais ou menos.
Dá.
3 dias.
Ok. Olha, e como é que é a vida, o dia-a-dia numa caminete?
Pá, é muito bom, também muito desafiante, por estas coisas que eu disse, e também por viver num espaço muito pequeno com outra pessoa. Nós alertamos sempre isto às pessoas que... Pá, parece muito a giro, mas todos os dias há mini discussões, né? Porque são duas pessoas a decidir coisas a toda a hora e num espaço muito pequeno.
Pois cada pessoa... André acena com a cabeça e ri-se.
Claro que sim. Pois é, pronto, no nosso caso, eu acordo cedo, ela acorda tarde.
Sim.
Ela depois vai para a cama tarde, eu vou para a cama cedo. Pronto, há sempre ali, há sempre aquela divergência matinal do café.
Sendo que na caminheta, a sala, a cozinha e o quarto
é mais ou menos
são a mesma divisão, não é?
Sim, sim.
Portanto, não há aquela coisa do eu vai deitar-te que eu fico na sala. Isso não existe.
Não, por acaso no nosso até dá.
Dá?
Porque
dá,
nosso dá. É no primeiro andar.
Ah, ok.
Primeiro andar.
Primeiro andar. Tem uma caminhonete resto de chão, primeiro andar.
A cama é em cima e dá para ficar uma pessoa sentada. Em
uh-huh.
Dá para andar, pronto, com o pescoço assim meio baixo, dá para andar.
Sim.
Mas pronto, né? Isto tudo são desafios diários, não é? Mas, pá... Não tenho razão de queixa. Só estou a avisar, eventualmente, alguém queira fazer algo igual... Que não pense que é só
rosas.
Não,
porque tens de tomar decisões diárias. Constantemente tens de tomar decisões. Onde é que vamos dormir? Onde é que vamos encher as águas? Vamos para a praia, vamos seguir para a cascata, vamos...
Mas vocês são de deixar a caravana ou de estacionar a caravana em sítios inóspitos e...
A gente normalmente...
Deixa e isolados ou não?
Por vezes.
Por vezes, sim. Mas André.
Para deixar isolado, temos de estar perto. Como é que eu posso dizer?
Não, vai estacionar a carrinha num sítio...
E ficar lá.
Ficamos, sim, sem problema nenhum. Mas imagina, se formos fazer uma caminhada de 2 ou 3 horas, não deixamos a carrinha se não tiver lá ninguém. Porque há sempre também o risco dos assaltos, nisso por acaso.
Pois.
E nós tentamos sempre ter muito cuidado com
isso. Até agora passaram ao lado
disso. Agora sempre passamos bem, mas nós normalmente também temos esse cuidado. Porque se acharmos estranho, também não ficamos por... Não vamos deixar ali o carro.
Pois.
Porque tem lá tudo lá dentro de nós, não é? Também a gente leva os telefones e as coisas de valor, mas tem sempre ali mais alguma coisa.
Tem a caminhonete, não é?
E podem-nos... E é fácil de levar também, que é uma carrinha 91, qualquer pessoa com
mas conhecimento.
Também, sim, mas a correr, se for a subir, a gente apanha.
Sim, é
ela a subir, é só muito devagarinho, coitado.
Ui! Muito bem. Rita, ias a dizer?
Ia a dizer que a nossa preocupação nessa questão de ficar isolados é mais neste sentido. Uhum. Porque, de resto, pá, nós ficamos em qualquer lado.
Não é? Não tens medo, Rita?
Epá, não, as pessoas perguntam isso muitas vezes, mas eu realmente, é assim, nós chegámos a um sítio...
também tem este...
Claro, este matelão.
É verdade, é verdade, este matelão chamado André.
E o Tiger.
Ah, e o Tiger,
claro, né?
O tapete.
Mas, epá, nós não costumamos ir para sítios assim...
Duvidosos.
Nós não costumamos ir muito.
Okay. A gente também não vai muito para cidades. A gente tem mais turismo de natureza.
Isso em cidade é que normalmente há essas coisas, de haver mau ambiente e por aí. Nós, as coisas mais perigosas, entre aspas, é ficar numa praia sem rede remota ou numa montanha. Pá, pronto, eu não sinto assim perigo.
Vocês são muito de cidades ou nem por isso?
A Rita é, eu não.
Não.
Ela gosta de conhecer cidades, mas eu prefiro estar mais na... Cidade, já tive a minha dose aqui em Lisboa. Eu trabalhei aqui muitos anos e vinha todos os dias de Sintra. E o trânsito, manhã, à noite, à tarde, toda a hora, estacionar, esse stress. Tudo que eu puder evitar uma cidade, eu evito. Mas a Rita gosta, a gente às vezes tem que ir lá um bocadinho.
Sim, lá um bocadinho. receber uma dose de urbanidade, é isso, Rita?
Sim, é verdade. Eu às vezes gosto de ir um bocadinho.
Mas não passaram em cidades nestas duas viagens que fizeram por Espanha? Cidades, aquelas
pouco.
Grandes cidades espanholas, Madrid?
Não.
Só Valença?
Não. Mesmo passear em cidade grande, não.
Sevilha.
Só. O resto parámos em algumas cidades assim mais pequenas.
No norte parámos em Santander. Uhum. Mas são cidades mais pequenas, não são nenhum. Barcelona e Madrid, isso está fora do meu raio de ação.
Sim, e para além disso, não é muito confortável ir com a carrinha para as cidades.
E ainda há a situação das áreas verdes também, como há em Lisboa. A nossa carrinha não pode entrar em Lisboa.
Porque é de
91. Pois, porque agora há muitas cidades a imporem restrições, não é?
Sim.
Ao tipo de motor e ao tipo de combustível. Sim. Portanto, a vossa carrinha, sendo 91, ainda não cumpre a norma, Euro 1 ou Euro 2,
sim.
Não é?
Sim. Pronto, sabemos que não cumpre. Então também aguardo as visitas à cidade para ir com amigas.
Olha, e a caravana, deu-vos muitos problemas ou não? A caminhonete?
Desde que a temos, só ficámos apeados uma vez. Foi na Galiza. E tivemos uma fuga de líquido dos travões, que também faz a embreagem, e não conseguimos arrancar com o carro, mas felizmente estávamos a viajar com uns alemães, um casal alemão que tínhamos conhecido, e ele levou-nos já a bomba, e nós comprámos o líquido,
depois fomos
à oficina. Uma história também bastante engraçada desse senhor da oficina.
Conta!
Que tivemos lá a tarde toda, porque ele mandou vir a bomba, supostamente era da bomba da embreagem, mas não era, era só o tubo que estava roto, não havia tubo, já lá arranjou uma maneira de selar o tubo e no final disse, podes ir embora. Eu posso ir embora. Vai andar aí 2 ou 3 dias, quando se diz que a carrinha está boa, vais cá me pagar, senão não vais.
Pois foi muito engraçado.
Uau, que grande voto de confiança.
Sim, e depois eu, passado 2 dias, ou um dia, fomos lá.
Foi?
Foi uma história muito engraçada, que o senhor tem um filho que trabalha aqui em Portugal também, e uma vez veio com o carro e ficou, o carro avariou, e ele estava a tentar arranjar o carro e pôr um português, não é? E disse-lhe, olha, você tem a ferramenta para eu tentar arranjar o carro, é que eu sou mecânico. E ele, você é mecânico e o seu carro avaria. E ele, então e os médicos não morrem? E achei muito engraçado ele contar essa história.
Muito Mas pronto, tirando essa avaria, não tivemos assim mais nada de... Pá, nós também temos algum cuidado com a carrinha, não somos
abusadores. E temos tenho um amigo que é mecânico, que a gente chama, que é o Luís, que é telemecânico.
Sim.
Que também qualquer coisa ligo-lhe, ou faço uma videochamada, ou faço um filme, e ele diz-me logo o que é que poderá ser,
ah,
o que é que deverá...
Boa. É daqueles mecânicos que detectam o problema só ouvindo o barulho do motor.
Fotos.
Incrível. Incrível. Sim. Boa, boa, boa. Muito bem. Olha, fazem-se muitos amigos durante a viagem? Fizeram muitos amigos nessas duas viagens, Rita e André?
Nesta não fizemos tantos, porque como... criar conteúdo, bem ou mal.
Nesta segunda.
A trabalhar é mais difícil porque a gente filma, depois vai para o carro pensar, o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer.
Pois.
Na outra viagem, como não estávamos a filmar, conhecemos muito mais pessoas e tivemos muitos mais convívios do que nesta. Sim.
Mas ainda assim, sim.
Sim.
O que acontece é que é assim, nós conhecemos muita gente, mas mantemos relação com pouca.
Sim.
Porque é... Passamos uma tarde juntos e depois as pessoas seguem para os países delas, né?
Ou seguem para o norte, a gente segue para o sul e pronto. Se houver outra ocasião em que nos cruzemos, senão...
Sim, mas é uma coisa que nós é que forçamos isso. Porque nós temos gosto. Porque há muita gente a viajar de caravana que fecha-se muito na caravana.
Uhum.
Pá, e não é como, por exemplo, ir para um hostel, que a pessoa tem que socializar, né? Agora, neste estilo de viagem, a pessoa só socializa se quiser. E pá, nós gostamos de socializar. Então,
somos cuscos, não é? Também é aquele... Gostamos de cuscar a vida das outras pessoas.
Sim, é verdade. Não é bem cuscar,
um bocadinho.
Tá bem.
O André diz que sim. Como assim cuscar?
Gostamos de saber o que é que estão a fazer, porque é que estão a viajar, de onde é que vêm, qual é o plano, os sítios que passaram, porque muitos sítios que a gente conhece também é de conselhos de pessoas que encontramos na estrada, porque alguém paras e começas a conversar. Ah, eu venho dali, se vens dali, devias ir àquele sítio. E ele também me dá os sítios que teve. E é assim que também a nossa viagem também anda, por sítios que nos sugerem. Porque muitas vezes na net, tu não encontras bem e alguém te sugere um sítio.
Epá, às vezes são muitos quilómetros, a gente já nem está bem... Às vezes está mais planeado do que outras, às vezes... Passamos por... Temos um destino que queremos ir ver. E se calhar passamos 100 km que nem notámos que havia ali alguma coisa gira.
Uhum.
E de repente paramos, conhecemos alguém que nos diz se vão para ali têm que ver isto.
Ok.
E realmente faz muita diferença. Há muitos sítios que não íamos conhecer se não fossem outras pessoas a aconselhar-nos.
Foi assim um sítio que iam perder, Rita, e que surgiu na viagem por aconselhamentos de outros viajantes.
Então, este que falámos da comunidade de Ipis.
Ah?
Não sabíamos.
Não sabiam?
Não, foi uma senhora que nos disse lá na Duna de Bolonha. Sim,
sim. Sim.
Ah, imagina, viu-vos e perguntou, então vão para ali.
Sim, exatamente. Foi? Sim.
olhou para a caminhonete e para vocês dois.
Ela tinha uma carrinha como a nossa.
Uh-huh.
Começámos a falar. Depois ela perguntou para onde é que íamos e disse-nos logo todos os sítios que tínhamos que ir.
Sim.
Foi muito giro.
Então, estamos a chegar ao final do nosso programa. Vamos fazer check-out.
Vamos
embora. Vou pedir-vos para completar as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre, Rita.
Vai sempre a nossa cafeteira.
Cafeteira, não dispensam café matinal, é isso?
Sim, vai sempre ali o nosso ritual da manhã.
Uhum. São os dois muito cafezeiros?
Só
de manhã.
É sempre.
Aquele ritual lento, beber o café, pensar o que é que vamos fazer.
Estar a ver a paisagem.
A viagem com mais peripécias que realizei até hoje. Ou se calhar a maior peripécia que tiveram a bordo da caminhonete aventura?
Eu diria que uma vez que nós tivemos uma mini avaria e encontrámos um mecânico, era assim, não era um mecânico oficial, e fomos para a casa dele, que também não era uma casa, era um terreno no meio de estufas. E tudo aquilo era, parecia que pronto, vamos chegar ali, vamos ficar sem órgãos, porque tudo estranho. E ele tinha assim um ar muito hippie mesmo. E nós, bem, chegámos lá. Ele tirou uma roda da nossa carrinha e nós ficámos sem uma roda, lá no meio do terreno.
4 horas ou 5, que ele foi a buscar a peça que precisava.
Sim, e nós, eu disse, nós estamos mesmo a confiar. Que é uma coisa que nós fazemos com frequência e até agora tem resultado.
Sim.
E depois tudo correu bem, ficámos lá. Hoje em dia é um grande amigo nosso, que sempre passamos ali, vamos ao terreno dele. Mas foi assim tenso.
Foi o maior medo que tiveram nesta viagem?
Não foi bem medo, mas foi tipo, bem, se calhar vamos ter que ir a pé para casa.
Olha, o carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?
Bem,
não se aplica porque a vossa viagem foi por Espanha,
vai ser agora,
Espanha,
na próxima, acompanhem, porque de certeza vamos ter peripécias, mas de momento está a ser mesmo...
O mais difícil é mesmo ter o passaporte.
Ter o passaporte.
Sim, tratar de ter o passaporte, que nós marcámos em novembro. Ui. E para agora para janeiro, dia 31, é que fomos tratar.
Sim. É porque nós somos de Sintra, é sempre tudo muito demorado.
Há muita gente.
É, muito.
A recordação de viagem mais cara, qual foi?
Acho que é mesmo arranjar o frigorífico. Ele gosta de nos pegar umas partidas. Por isso é que vai ficar em casa desta vez.
Ah, estava sempre a variar.
Sim, gostava de nos pegar umas partidas.
Caras
partidas. Caras partidas, sim.
Pois, já agora, manter uma autocaravana sai caro?
Sim. Depende. Imagina, se comprares uma nova, durante 10 anos, se calhar não tens... Não tens assim tantos problemas. A nossa temos sempre que investir nela pelo menos...
Em uns 1000 euros.
1000 euros por ano, no mínimo. Sem contar com seguros e essas coisas.
Ok.
Pá, é desgaste, melhorias...
Pneus...
É uma casa velha.
Sim.
Está sempre a pedir atenção.
Sim, pá, e nós nem temos assim grandes azares.
Ter uma caminhonete velha é pior que ter uma amante.
A refeição mais estranha que comeram, qual foi?
Esta a gente não tem grande resposta porque nós não comemos fora.
Sim.
E até agora não viajámos assim para sítios.
Ah, ok. Não, mas podiam ter, sei lá, aberto o frigorífico, tinham a comida estragada e depois tiveram que...
Temos os marmelos.
Temos a história dos marmelos.
Marmelos, vá lá.
Muito engraçada.
Foi esse rapaz que nos arranjou o carrinho lá no terreno dele. Ele tem várias árvores de fruto. Desde pera-melão, anonas... E ele costuma,
mangas,
e ele costuma-nos trazer assim uns frutos estranhos. E de novo, uma vez trouxe um marmelo e nós não identificámos o marmelo e comemos como se fosse
uma maçã.
Uma
exatamente.
Maçã.
Comeram um marmelo cru.
Sim.
Que é simplesmente horrível,
sim,
não é?
Sim.
Sim,
que é ácido, áspero. Não,
não é? E a gravar. Nós estávamos a gravar.
Ah, gravaram.
Sim. E as pessoas começaram todas a dizer: isso não é um pera-melão, isso é um marmelo. Porque eu estava a comer, eu assim, isto sabe a pera, mas é um bocado cortiço, estava a rir.
Pois.
E pronto, mas eu também não dou parte fraca, eu comi tudo, na mesma.
Valente.
Muito engraçado.
Por acaso foi.
Olha, gostava de viajar com?
Gostávamos de viajar com um casal de franceses que está, de momento, acho que é no Paquistão. Trouxe aqui o nome deles, que eu nunca sei dizer. Que eles têm uma carrinha 4x4 e eles estão a fazer a Ásia. Pelo que eu percebi, porque eu acompanho-os só no Instagram e nós andamos sempre os dois a ver.
Eles agora estiveram na Mongólia. Com lá fazer os rituais foi brutal. Com as aves, eles nos cavalos e com as áreas.
Sim.
Eles partilharam tudo, muito fixe mesmo.
Sim. É os Rolmapol.
Rolmapol.
Sim.
E vocês gostavam de viajar com eles?
Sem dúvida, porque eles
vão a sítios muito fixe mesmo.
Muito, e de grandes aventuras. E têm uma carrinha também para grandes aventuras.
Eles ficaram, acho que foi na Mongólia, atelados até
meia carrinha.
Meia carrinha.
Ui.
Veio jipes do exército. Ninguém os conseguia tirar. Estiveram lá dias.
Tiveram que escavar para os conseguir tirar de lá.
Isso é incrível.
Histórias muito engraçadas que eles se metem. Eles metem-se em situações também um bocado loucas.
Sim.
Loucas. Muito bem. Situações loucas vão vocês viver a partir da próxima semana.
Sim.
Boa sorte para a viagem até à Turquia.
Muito obrigado.
Sim.
Rita e André, chegámos ao fim. Que música é que escolheram para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana?
Escolhemos uma música espanhola que nós ouvimos muitas vezes.
Uhum.
Que...
Caravana de Sonidos.
La Caravana de Sonidos.
Sim.
Sim. Multicolores. Sim. É isso? La Gran Caravana de Sonidos.
Sim.
Multicolores. De El Canijo de Jerez.
Sim.
Acertei?
Exatamente.
Minha cultura musical espanhola está ao rubro. Fantástico. Então, olha, boa sorte para a vossa viagem. Que corra tudo bem. Venham de lá boas histórias. El Canijo de Jerez, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso 2 a 8 dias. Sejam bons e boas viagens. E na casa com ruedas, tenho hoje de chapa e gasoil. Voy a viajar como turista más, sin estar dormido. Si quieres huir de los cerebros de adoquín, vente conmigo y desconecta los sentidos. Vamos a estar de aquí para allá, lejos de la ciudad, mi caravana de lata. Y rodar cuando empieza a soplar el viento entre la rueda, esquivando a la rata. Ya está otro lugar. La, 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 la.
voz de los rayos del sol. Va mecida por el aire y su motor desprende mucho calor. Te enredarás bajo este cielo azul, fumando flores. Te abrigará la música del sur, sonido multicolores, invisible a los controles. Vamos a estar de aquí para allá, lejos de la ciudad, mi caravana de lata. Y rodar cuando empieza a soplar el viento entre la rueda, esquivando a la rata. Hasta otro lugar. Si este mundo te espera, tú lo debes vivir viajando. Mi caravana rueda, sube ahora y déjate llevar. Agárrate fuerte. Vamos a estar de aquí para allá, lejos de la ciudad, mi caravana de lata. Y rodar cuando empieza a soplar el viento entre las ruedas, esquivando a la rata. Vamos a estar de aquí para allá, lejos de la ciudad, mi caravana de lata. Y rodar cuando empieza a soplar el viento entre la rueda, esquivando a la rata. Hasta otro lugar.